Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Nós vamos estar ministrando hoje sobre esse tema, irmãos, a história de uma parceria. É um tema que traz em si já a ideia do que nós vamos falar sobre parceria, não é? Esse tema sobre parceria é um tema que está muito atual. As pessoas falam em parceria toda hora, porque nas relações comerciais as parcerias se estabelecem a toda hora. Isso de certa forma até desgasta a palavra parceria, mas Deus nunca agiu no mundo fora do contexto da parceria. Desde que Deus começou a fazer o homem, que ele estabeleceu uma relação de parceria com o homem. É isso que nós vamos ver hoje, e qual os seus objetivos com essa parceria que ele traçou, alinhavou e construiu na história da humanidade, e que quer desenvolver até o último momento da igreja aqui na terra. O tema é esse, e o texto está em João, no Evangelho de João. Ele vai refletir nesse tema o momento em que ele estabeleceu um sopro ainda mais poderoso nessa relação de parceria com o homem, quando ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo faria morada dentro do nosso coração, potencializando essa parceria que já existia entre Deus e o homem a um nível absurdamente alto, porque agora, capacitado pelo Espírito Santo, o homem, como parceiro de Deus, pode realizar coisas que, sem esse nível de intimidade, sem esse potencial do Espírito Santo habitando em nós, ele certamente não conseguiria, não é? Então nós somos os privilegiados de termos nascido na era em que o Espírito Santo potencializou a história do homem na sua relação com Deus. Não é? Depois que o Espírito Santo entrou na história da igreja, os sinais se multiplicaram a toda hora. O texto está em João capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador. Olha só o que Jesus promete: para que fique com vocês para sempre. E aqui uma parte e um parêntese, é que Jesus estava tratando o coração dos discípulos, que estava naquele momento fragilizado com aquela notícia que ele deu, de que ele estava indo embora. Eles ficaram traumatizados de pensar que aquela relação, aquela parceria, aquele contato tão íntimo, ele não seria para sempre, que iria ser rompido. E agora Jesus, ele dá a promessa: eu vou e eu preciso ir, mas eu vou e vou vos enviar o outro Consolador, e não temam, porque essa parceria agora sim é para sempre. Até a última hora em que você estiver estabelecido na terra, ele vai ser seu companheiro, seu capacitador, o seu potencializador. Até o último momento da igreja na terra, o Espírito Santo estará entre nós, fazendo coisas lindas e incríveis nessa história de parceria entre Deus e o homem e Deus. E aí o texto continua falando que ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha que privilégio, irmãos. Nós temos o que o mundo não tem. Jesus falou que esse Espírito que nós recebemos, se vocês puderem botar o slide aí, a gente está lendo o texto. Não tira esse slide, Jorge. Põe aí de novo. Ah, está com problema? Beleza, tranquilo. Então vamos ler na Bíblia. Se você não estava acompanhando na sua Bíblia, está em João 14. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Olha que mistério, irmãos. O mundo não está apto a ver o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e nem o conhece. Nós o vemos e nós o reconhecemos. Que coisa incrível. E ele diz assim mais, olha: mas vocês que já o conhecem, o conhecem porque ele habita dentro de vocês e agirá, eu gosto disso, irmãos, e agirá capacitando a vocês a vencer. Não é lindo isso? a ação do Espírito nos capacita a vencer. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar a Deus. Pai querido, nós já estamos com as horas tão avançadas, dadas as inserções litúrgicas desse culto, mas nós queríamos te pedir, Senhor, que nesse tempo curto que nós temos, pela tua palavra, você possa falar aos nossos corações. E nós oramos assim, na certeza de que o teu Espírito Santo é quem faz frutificar e gera vida na tua palavra. Por isso, nessa noite, frutifique em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre a parceria e os seus contextos, para que você entenda o que Deus quer ministrar ao nosso coração. Algumas parcerias já expuseram o que pode acontecer com a junção de forças e talentos. Por exemplo, eu estava lembrando, enquanto eu meditava nessa palavra, de que na década de 50, começo de 60, a junção de três homens, o João Gilberto, o Tom Jobim e o Vinícius, fez surgir na música popular brasileira um ritmo que o mundo não conhecia, o ritmo da bossa nova, e a bossa nova foi internacionalizada. Dias depois, a bossa nova avançou o mundo inteiro. E é interessante como outros países falam desse ritmo e como outros países curtem esse ritmo que não existia, que é fruto da junção de talentos brasileiros e que foi exportada, porque a junção de talentos, de virtudes, tem essa capacidade de produzir frutos, de produzir coisas novas, de gerar coisas que ainda não existem. E obviamente, se eu estou falando de música popular brasileira e de talentos humanos, talentos ligados à música, alguém pode dizer: mas pastor, isso não tem muita coisa a ver com a nossa realidade. Lógico que tem, porque é Deus quem sopra a sabedoria, quem sopra o dom no homem. Nós somos muito espiritualistas e muitas vezes, quando o tema não tem a ver com propriamente a Bíblia, a gente às vezes fica condenando, criticando ou achando que aquilo ali não possa ter a ação divina. Lógico, irmãos, que no talento de músicos seculares, Deus sopra a sua capacitação, Deus sopra o sopro da inteligência para que o cara possa ganhar o seu pão com o seu talento, sustentar a sua casa. E isso é profundamente divino, isso é profundamente espiritual. É que a gente acha, por a gente ser crente, que Deus só age na gente. É uma exclusividade doentia que crente tem, e espiritualizante, que muitas vezes, quando a coisa não está ligada ao conceito espiritual, muitas vezes a gente acha que é pecaminoso, ou que faz mal, ou que isso não tem a ação incisiva direta de Deus, que muitas vezes a gente cega a visão para coisas que Deus faz para além do aspecto da religião. Deus não é o Deus da religião, Deus é o Deus do mundo. Deus controla o crente e o religioso e abençoa a vida dele, mas abençoa a vida do incrédulo também. Então, a junção de talentos já produziu coisas incríveis. As empresas, elas descobriram que muitas vezes, para sobreviver em um mundo muito competitivo, não tem nada melhor do que a junção. No primeiro grupo nós temos o que é hoje o grupo Volkswagen. Olha só, quantas parcerias não foram travadas, alinhavadas e conquistas estabelecidas para que o grupo Volkswagen se tornasse o maior produtor de veículos do mundo. Olha quantas fábricas estão unidas ao grupo da Volkswagen. Nós temos a própria Volkswagen Carros, a Audi, a Bentley, que só fabrica carros de luxo, a Bugatti, a Volkswagen Caminhões, a Ducati, A MAN é muito forte na Europa, irmãos. Ela veio para o Brasil e está atuando já no Brasil. É uma empresa do grupo Volkswagen. A Lamborghini, a Scania, a Porsche, a Seat e a Skoda. Olha só, quantas fábricas foram se juntando para blindar um grupo. Parcerias foram sendo alinhavadas para tornar esse grupo um grupo gigantesco no mundo. A própria Fiat que nós conhecemos aqui tão bem, por ser uma das líderes de mercado, ficou conhecida como FCA, porque houve a junção da Fiat com a Chrysler, e veio a Jeep junto, não é? Tudo fruto de parcerias, de junções. Nós temos a Renault, que se juntou à Nissan, e comprou recentemente também a Mitsubishi. Isso no mundo corporativo, os grandes empresários já perceberam que eles são muito mais fortes quando eles alinhavam parcerias. Agora, duas concorrentes no Japão, elas estão trabalhando unidas para fazer o carro autônomo, a Honda e a Toyota. São profundamente competitivas. No mercado, elas brigam para ganhar espaço, para ganhar consumidores. Mas no desenvolvimento tecnológico, elas se unem para ter produtos de excelência. E, obviamente, com o desafio de fazer carros que são guiados de forma autônoma, a junção das duas engenharias produzirá a elas uma competitividade que elas isoladamente não tinham. De onde foi que esses homens descobriram isso? Descobriram de Deus, irmãos. Não tem nada novo na Terra. Deus age em parceria, e as parcerias de Deus, elas são estabelecidas para fazer o nome dele notório no meio da humanidade. É interessante como homens e mulheres cheios do Espírito de Deus leva à consciência de um Deus que muitas vezes é irreconhecido por muitas pessoas. Pessoas que não conhecem Deus começam a identificar Deus através da sua vida, através da sua existência. E foi assim que Deus foi alinhavando e construindo, com história de parcerias, a sua aproximação da humanidade. Eu estava lembrando essa semana, quando eu estava estudando esse texto, dos momentos instáveis que a primeira parceria estabelecida entre Deus e o homem pôde vivenciar. Porque quando chegou no capítulo 3, nós somos informados por Deus que o homem, criado em Adão, ele estabelece a desobediência ao comer do fruto. E isso me revela que parcerias vivem lá as suas instabilidades. O seu casamento é uma junção de uma parceria. A sua mulher se juntou a você, fez de você o seu parceiro e você dela sua parceira. Isso não quer dizer que vocês não vão viver instabilidades na vida. A instabilidade é própria da humanidade. Quando nós olhamos para Gênesis 3, nós somos informados que no meio da instabilidade Deus aparece para nos ajudar, para nos auxiliar, porque Ele é parceiro, porque Ele nos usa a seu benefício, mas também cuida de nós ao seu próprio benefício também. Eu gosto de pensar nisso. Quando os dois se instabilizaram, não demorou um segundo e Deus já apareceu, procurando Adão, onde ele estava. Adão, Adão, onde você está? Deus queria corrigir a postura de Adão. Deus queria alinhavar os pensamentos de Adão. E no meio das perdas e dos juízos, queria assisti-lo. Eu gosto disso, irmãos. De saber que no meio dos momentos mais difíceis da vida, Deus corre para me ajudar, porque Ele é meu melhor parceiro. Ao ver Ele procurando Adão para perguntar: Adão, por que você comeu do fruto que eu disse que você não devia comer? E ao ver Adão, naquela transferência de culpa, dizendo: foi a mulher. E ele perguntando a Eva: Eva, por que você comeu e deu a Adão? Ela disse: foi a serpente. E assim a culpa ia passando de um para o outro, de uma forma que ninguém assumia para si próprio a sua capacidade de errar. Todos eles tiveram medo de Deus naquela hora, e a serpente não transferiu para ninguém, porque não foi inquirida naquela hora, porque Deus não estava querendo disciplinar a serpente, que Deus não é parceiro de Satanás. E talvez, se Deus tivesse perguntado à serpente: por que você fez a Eva comer? Ela não tivesse como apontar para ninguém, porque serpente não tem braço, não é? Mas a verdade dos fatos é que nós vemos Deus corrigindo essa capacidade nata do homem de, na hora em que é pego no erro, não assumir a culpa e transferir sempre para o outro. Se eu não olho para o espelho da minha alma, percebendo a mim nas minhas fraquezas, nas minhas infelicidades, nas minhas ações débeis. Eu nunca vou permitir a Deus fortalecer o meu interior, trabalhar na minha vida para que eu não desagrade a Ele. Quando Deus confronta Adão, Eva e eles saem transferindo culpa, Deus diz para eles: parem com isso, vocês precisam entender que vocês me desobedeceram e que há juízo para isso. E mesmo Deus estabelecendo o juízo, Adão perdendo o nível de comunhão e de perfeição que ele tinha, tendo que sair do paraíso e tendo que agora plantar para poder comer, e a Eva gerar com dores, e a própria terra sofrer também, porque ela foi amaldiçoada com ervas daninhas. Até a serpente, como animal, sofreu, que era muito bonita e se tornou terrível, né? Feia, indesejável, odiada, perseguida pela humanidade, rasteja quando anda com o ventre rastejando pelo chão, uma dificuldade terrível de se locomover, presa fácil, porque não consegue ter mobilidade rápida, por não ter patas mais. Tudo isso aconteceu por causa da desobediência do homem, mas o que me chama atenção agora, nesse período em que Deus estava com a sua parceria instabilizada com Adão e com Eva, é que ele não desiste daqueles dois. Nós costumamos desistir fácil de quem nos desagrada. Nós costumamos descartar quem não nos obedece. Nós costumamos desamar quem não faz o que a gente pede. E Deus, o parceiro perfeito para a sua vida, Ele não desiste de você mesmo quando você frustra a Ele, quando você desobedece a Ele, quando você não faz o que Ele manda. Passa um pouquinho adiante e nós vamos ver a parceria estabelecida entre Deus e Adão. Que coisa espetacular! Perdão, entre Deus e Noé, que coisa espetacular aquela parceria. Deus queria recomeçar tudo. E Deus usa o homem como matriz da reconstrução. Obviamente ele podia reconstruir tudo sem avisar nada a ninguém. Mas Deus não faz nada nessa terra sem que antes passe pelo filtro do aviso a seus parceiros. Aqueles a quem a pureza, a intimidade, a comunhão é guardada, Deus sempre está avisando, conversando, falando acerca das coisas que vão acontecer aqui na terra. Como isso me traz conforto à alma, como isso me dá segurança ao coração, irmãos. Saber que Deus não vai agir nesse mundo sem estar nos avisando das coisas que vão acontecer. E ele fez isso com Noé. Colocou no coração de Noé a visão de criar uma arca. Aquela arca precisava ser construída para que a família dele sobrevivesse. E Noé começa a construir uma arca em uma terra que não conhecia a chuva. A Bíblia diz que sequer o orvalho caía na terra. E durante anos Noé passou construindo aquele transatlântico medieval, porque ele se tornou o parceiro ideal de Deus. Deus o incitou a construir a arca, lhe entregando o projeto, e ele creu que ia ser conforme Deus estava falando. Que coisa incrível, irmãos! E porque creu, se tornou o parceiro de Deus para aquele momento. Ele constrói a arca, ninguém se converte naquele período, mas ele, a família e os animais são salvos do dilúvio. Me impressiona, irmãos, que em determinados momentos da história, Deus encontre mais parceria nos animais do que nos homens. Eu vejo, por exemplo, no momento em que o profeta se rebela e perde a visão. Isso é profundamente irracional à mente do crente espiritualista. Como assim? O profeta perdeu a visão, o profeta não profetiza mais, o profeta perdeu o seu contato com Deus. Mas aconteceu. Quando isso aconteceu, Deus falou com a jumenta. A jumenta tinha visão espiritual e o profeta não tinha. Deus fez a jumenta falar com o profeta, porque a jumenta foi mais parceira do que o homem. Deus fez uma baleia, quem sabe, um cachalote, um peixe gigante, ser obediente à sua ordem, enquanto Jonas, o profeta, desobedecia o que Deus mandava. Os animais, a natureza, sempre foram parceiros de Deus. Quando Deus ordena, eles são submissos às suas ordens. Mas nós, por termos sido investidos do privilégio do livre-arbítrio, muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus e quebramos essa parceria que Deus quer estabelecer conosco. No dia que começou a chover, foi o dia que o Noé tinha a arca já pronta. Eu fico imaginando como aconteceu aquilo. Quando ele pregou o último prego e ele passou o último betume, ele disse: Deus, tudo que você mandou eu fazer agora está pronto, eu vou esperar. Ele disse: espere não, filho, junte os animais, suba aí com a sua família que vai começar. E quando eles entraram, o dilúvio começou. Ah, irmãos, como eu gosto de pensar que eu sirvo um Deus parceiro, que anda na minha velocidade, que entende os meus tempos, que conhece os meus limites, que não me descarta pelas minhas limitações. Você já pensou se Deus mandasse o dilúvio acontecer antes que Noé tivesse a arca toda pronta? Todo o esforço de Noé seria vão. Mas Deus espera o momento exato, a arca pronta começa tudo. Deus inicia o processo que ele tinha anunciado a Noé. Há uma outra parceria na Bíblia que está descrita na terceira figura, que eu acho uma das mais curiosas, interessantes, chocantes de toda a Bíblia Sagrada. Ela está descrita farta e minuciosamente no livro de um profeta que se chamava Oséias. Houve um momento, 760 anos antes de Jesus vir à terra, que Israel tinha se distanciado muito da presença de Deus por causa de prosperidade. Quando reinava sobre Israel o rei Jeroboão II, eles prosperaram tanto que resolveram se desviar de Deus. E olha que coisa curiosa, nesse período em que eles se distanciaram e que eles resolveram adorar a Baalins, Deus vai falar com Oséias de uma forma única, difícil de ser absorvida. Ele disse para Oséias: Oséias, você vai casar com uma prostituta e ela vai cair em adultério. Você será pai de filhos que não gerou. Porque eu quero, através do teu sofrimento, mostrar à nação de Israel como eu sofro quando eles se afastam de mim e me trocam por outro Deus. Que decisão difícil de Deus naquela hora, irmãos. E para o profeta aceitar esse desafio de parceria, então, imagina que um ministro do Evangelho, ele tem uma vida que tem que ser minimamente exemplar. Eu não posso fazer muitas coisas que vocês podem. Como ministro do Evangelho, por exemplo, eu não posso nem ter vontade própria, porque a minha vontade tem que estar sujeita à vontade de Deus, que essa é a mínima condição da humanidade nossa. Você sabe o que você gosta e você pode fazer o que você quer. Mas eu, como ministro do Evangelho, isso não é recomendável a um ministro. Por exemplo, de vez em quando alguém pergunta para mim, quando está aqui em Maceió, o Nuno, um português amigo meu, perguntou: Ari, com essas praias que você tem em Maceió, eu imagino que todo final de semana você venha dar um mergulho aqui na Paiuçara. Eu falei para ele: Nuno, tem anos que eu não vou à praia. Às vezes eu tenho que ficar provocando um dia com a minha mulher para a gente tirar um tempo e ir, porque como ministro do Evangelho eu tenho que estar os domingos na igreja. Os senhores podem, se quiserem não vir à escola dominical, a mim não é recomendável. Não é? Então, você imagina o Oséias, como ele polia a vida ministerial dele, um profeta de valor, irmãos. Mas agora Deus diz para ele: você vai a um prostíbulo. Tu já pensou um profeta entrando num prostíbulo para, entre as prostitutas, escolher aquela que Deus tinha direcionado a ele em visão? O que que Israel não ia dizer do profeta? O profeta está desviado, perdeu a visão. Que escândalo, irmãos! Eu vi ele dentro do prostíbulo. E tem mais, ele saiu de mão dadas com Gomes. Deus está dizendo para ele: meu filho, eu preciso anunciar de forma contundente a Israel que eu sofro quando eles se distanciam de mim, quando eles se prostituem espiritualmente. E a melhor forma que eu encontrei é pegar você e fazer de você um marido de uma prostituta. Como foi difícil para aquele homem aceitar aquele desafio de Deus. Mas era o plano, era a proposta, era a parceria que Deus estava querendo estabelecer com ele. Fácil? Não, irmãos. Mas apaixonado do jeito que ele era por Deus, ele aceitou o desafio. E como não foi difícil para ele, porque a Bíblia diz que ele de fato se apaixonou por aquela mulher. E ela tem recaídas na sua vida emocional. Ela está com um profeta, mas ela lembra do salário da prostituição, dos vestidos da prostituição, dos presentes que ganhavam como prostituta, e cai novamente. E Deus vai lá e diz para o profeta: olha, você vai lá e você vai restaurar a vida dela. Quando ela cai pela última vez, ela é comprada como escrava, ela foi vendida. E Deus diz para ele: olha, você vai comprar ela por 180 gramas de ouro, por um saco e meio de cevada, você vai trazer ela de volta. Ele vai, irmãos, naquele homem que havia escravizado Gomer, e ele implora para que ele possa pagar aquele valor. E aí o homem negocia com ele, ele paga, traz ela de volta. Mas a cada vez que ela dá uma escapulida fora, vem um filho que não é dele. E cada filho que Gomer gera, Deus manda ele colocar um nome que é um anúncio para aquele tempo e para aqueles dias de Israel. Primeiro filho de Gomer, Jisrael. Porque Deus disse assim: olha, eu vou corrigir essa geração de crentes de Israel. Eu vou castigar, corrigir, através de um massacre que haverá nos campos de Jisrael. E aquele menino, ele era um anúncio profético da correção de Deus. Vem o segundo filho de Gomer, e Deus diz para o Oséias: você vai batizar essa menina de Lo-Ruama, porque Lo-Ruama quer dizer: eu resolvi me afastar de Israel. Olha que anúncio difícil. Aquela menina carrega no seu nome um anúncio de Deus para o seu povo naqueles dias. Cada vez que ela era chamada: ô Lo-Ruama, alguém está entendendo e ouvindo, é Deus falando conosco, dizendo que ele resolveu se afastar de nós, porque as nossas prostituições espirituais, a nossa indiferença com ele, tem produzido muita dor, muito sofrimento no coração dele. Veio o terceiro filho, e Deus manda ele colocar o nome de Lo-Ami naquela terceira geração de filho que vem de Gomer, porque Deus disse assim, através do significado do nome de Lo-Ami: eu não sou mais o Deus desse povo. Que notícia triste. Parece que a parceria de Deus estava completamente instabilizada naquela hora. E o casamento do profeta Oséias com Gomer e seus filhos foram um grande outdoor divino do sofrimento de Deus por causa da indiferença daquele povo. Deus sofre com a sua indiferença. Deus sofre com a minha indiferença. Eu me lembro que um dia eu tinha tirado um final de semana para passar em um hotel com a minha esposa, muitos anos atrás. Isso marcou a minha vida. E Deus, ele me acordou de madrugada a primeira vez, e Deus disse assim: eu quero falar com você. E eu falei assim: Deus, o Senhor é um Deus que me compreende. Me dá mais uma hora de descanso e me acorda de novo, porque eu estou muito cansado. E eu adormeci. E exatamente uma hora de novo, eu fui acordado pelo Espírito de Deus, e de novo o Espírito de Deus disse assim: se põe de joelhos, eu quero falar contigo. E eu disse: Deus, eu ainda estou muito cansado, me dá mais uma hora de descanso, e me acorda de novo, que eu vou conversar contigo. E pela terceira vez, Deus não me chamou mais. Eu tive um sonho com um ladrão roubando o local que eu trabalho, levava tudo, e eu acordei apavorado, sem sono, por causa do sonho que eu tive. E Deus disse: porque eu te chamei duas vezes e você preferiu descansar, agora eu te despertei de uma forma inesperada e já não quero mais falar contigo. Deus sofre com a nossa indiferença. Deus sofre com os nossos nãos. Naquele dia eu não sei mais o que Deus queria falar comigo, porque Deus não mais falou naquela madrugada comigo. Eu perdi uma grande oportunidade de Deus me assediando, eu ter acordado, eu ter me ajoelhado e ter ouvido o que Deus queria falar naquele dia. E muitas vezes acontece isso conosco, não é uma realidade restrita a Israel no tempo de Oséias e de Gomer. Deus nos persegue com seus conselhos, com as suas orientações, elas estão todos os dias claras à nossa mente, mas muitas vezes nós preferimos fazer a nossa vontade, nós preferimos estabelecer os nossos gostos, nós transferimos responsabilidades que eram para ser desenvolvidas por nós, para outras pessoas, nós dizemos não a Deus, nós quebramos a nossa relação de parceria e de dependência com Ele. Eu louvo a Deus pela vida de Oséias, porque a proposta de Deus foi profundamente difícil, mas ele se subordinou e se sujeitou a fazer a vontade de Deus completa, e por causa disso de Oséias saem pérolas incríveis. Eu separei algumas aqui, olha só o que diz Oséias 4:6: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha que pérola da Bíblia Sagrada está sendo externada, revelada, através da parceria Oséias e Deus. Para sempre a humanidade sabe que a falta de conhecimento produz muita destruição espiritual. Em Oséias 6:1, a Bíblia diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, Ele próprio nos sarará. Olha que conhecimento, que revelação, irmão. Se Oséias não aceitasse aquela parceria, se ele não se sujeitasse, não se submetesse a ser obediente a Deus, nós jamais saberíamos como Deus nos trata de uma forma tão amorosa, tão carinhosa, que Ele nos fere, mas Ele nos sara. Quando Ele nos fere para nos corrigir, como um pai que muitas vezes nos dá uma palmada. Mas a Bíblia diz, através de Oséias, que quando ele fere, ele também tem um bálsamo. Ele fere e ele sara. Oséias 6:2 é um texto profundo, uma revelação que vai para além dos dias de Oséias e alcança o tempo de Jesus, alcança a cruz do Calvário. Olha só o que esse texto diz: sofreremos por 2 dias, mas ao terceiro dia Ele nos restaurará para que vivamos para sempre com Ele na sua presença. Do que Oséias está falando, irmãos? De um tempo que para eles era presente, mas aquele tempo também extrapola o tempo físico e alcança o dia da morte de Jesus Cristo. 2 dias Jesus passou enterrado na terra, em silêncio, naquela tumba fria, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, e na sua ressurreição nós temos esperança de vida eterna com Ele. Nós estamos ligados a Ele, a promessa de ressurreição é nossa também. Ele foi apenas o primeiro dos ressuscitados. Olha o que diz Oséias, e o que sai daquela parceria entre aquele homem de Deus e Deus, no versículo 3 do capítulo 6, ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, porque tão certo como aparece o sol a cada manhã, Ele aparecerá na nossa vida. aquele homem não se sujeitasse àquela parceria, nós não tínhamos esse contrato de Deus conosco. Que coisa incrível, irmãos, que o profeta, na sua experiência vivencial, ao estabelecer aquela parceria, ele revela que a aparição de Deus é fruto de esforço humano na minha vida. Eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que jejuar, eu tenho que me disciplinar a ler a Bíblia, eu tenho que me disciplinar a orar. E quando eu começo a estabelecer essa relação de esforço humano para atrair a presença de Deus a mim, Ele vem. E eu gosto da sintonia e do link que aquele homem faz. Ele diz assim: tão certo como o sol a cada manhã nasce, Deus aparecerá para você que se esforça buscando a presença dele. Que coisa incrível, irmãos. Olha o que diz Oséias 11:11. Eu amo Israel desde que ele é menino, diz o Senhor. Do Egito eu chamei, mas quanto mais eu o amava, mais ele se afastava de mim. Eles me trocaram por imagens e ídolos esculpidos. É Deus reclamando da nossa tendência nata de, depois de sermos beneficiados, darmos as costas a ele. Você está pensando que só aconteceu com o povo de Israel? Como sacerdote, eu acompanho isso todos os dias. Todos os dias. Gente que foi muito beneficiada por Deus, e quando está no auge dos benefícios, se esquecem de Deus. Se esquecem de Deus. Essa semana, eu recebi uma postagem de um amigo meu, muito querido, já congregou aqui conosco. E eu disse: lindo a fase que Deus está dando a vocês passarem, mas não esqueçam que junto com essa fase vocês abandonaram os caminhos de Deus. E melhor é não ter os encantos do mundo do que, encantado com as coisas do mundo, perder a eternidade nas mansões celestiais. Às vezes, como profeta, a gente fala o que não gostaria de falar. Às vezes a gente até fere corações. Às vezes a gente até instabiliza amizades. Mas a gente tem que dizer aquilo que precisa ser dito, para acordar quem está dormindo, para abrir os olhos de quem está com os olhos cegos pelo inimigo. Dinheiro encanta, prazeres encantam, viagens encantam, mas nada deve roubar a minha comunhão com Deus. Deus está estabelecendo essa verdade aqui. Tirei eles do Egito, dei a eles tudo o que eles queriam, mas eles me abandonaram. Mas veja o que Oséias diz logo em seguida no versículo 3. Fui eu que ensinou a Efraim a andar. Fui eu quem tomou ele pelos braços quando ele caía. Deus está dizendo assim, nessa relação de compensação: eu criei esse menino o tempo todo, eu eduquei esse menino o tempo todo, eu ensinei ele a andar. E esse menino, quando cresceu, que começou a andar, usou os seus pés e a sua capacidade de mobilidade para sair da minha presença. Mas no 14 e versículo 1, a Bíblia diz: volte, volte, volte para mim, ó Israel. Deus está chamando Israel de volta. No versículo 4 ele diz assim: eu vou curar a sua infidelidade, eu vou amar você de todo o coração. O mesmo Deus que diz no filho de Gomer que não vai mais amar aquele povo, que não vai mais ser o Deus daquele povo, ele volta atrás na sua palavra, chama Israel de volta e diz assim: eu quero amar vocês, eu quero curar vocês. Eu gosto, irmãos, quando Deus promete que vai curar a infidelidade de Israel, porque isso é um problema profundo, profundamente espiritual. Eu gosto disso. No versículo 5, ele diz: eu serei para vocês como o orvalho que ameniza o sofrimento causado pelo sol quente de cada dia. Olha que Deus poético, não é? Ele está falando para Israel como se Israel fosse uma planta que, castigada pelo sol do dia, precisa do orvalho da noite para sobreviver no outro dia. No versículo 7, ele diz assim: eles reviverão, voltarão, brotarão, florescerão, porque eu vou restaurar a sorte deles e eu vou de novo dar a eles a fama que eles tinham. Olha que promessa divina. O 14º capítulo do livro de Oséias é só promessas de Deus da restauração de Israel. Versículo 14, versículo 9, capítulo 14, versículo 9, e eu vou me encaminhar já para finalizar. Ele diz: quem é sábio, que ouça essas coisas e atenda o meu chamado. Voltem a mim. É esse um chamamento que Deus faz no final do capítulo 14, o último capítulo do livro de Oséias. Igreja dispersa, olhe para cá. O nosso Deus é um Deus de parcerias. Ele quer operar no mundo e Ele precisa de você. Você tem que se levantar em parceria com Ele para que os sinais e as provisões dEle se movam na terra. O que Ele pediu para Oséias era algo muito difícil. Se casar com uma prostituta, se apaixonar por uma prostituta. Mas o que Ele nos pede é coisa muito fácil. Porque Ele nos deu a promessa e a provisão do Seu Santo Espírito conosco. Quando eu olho para Pedro, um parceiro ministerial de Cristo, e quando eu vejo o Pedro revelando todas as suas imperfeições ministeriais e não ser descartado por Deus, eu gosto da na ressurreição de Cristo, quando Ele aparece aos discípulos, Ele manda avisar os discípulos que quer encontrar com eles, da cidade para onde eles deviam ir. Ele diz assim: eu quero que os meus discípulos vão, mas avise também a Pedro que ele precisa ir para estar lá. O Pedro, completamente desviado, tinha negado a Jesus 3 vezes, mas Jesus vai e restaura a sorte de Pedro. No dia do Pentecostes, quando a parceria com o Espírito Santo ia começar a ser estabelecida, o mundo foi invadido de uma notícia de que o Espírito Santo chegou em Israel. E conforme disse o profeta Joel, dali de Israel ia se espalhar por todo o mundo. E a Bíblia diz que o Pedro, que era caído, agora se levanta e começa a pregar, dizendo: o que vocês estão vendo aqui não é fruto da embriaguez produzida pelo vinho. Eles estão cheios da promessa que anunciou Joel, que nos últimos dias os jovens teriam visões, os velhos profetizarão, os velhos teriam sonhos, os maduros profetizarão, os velhos teriam sonhos e o Espírito se espalharia por toda a terra. Nós estamos nessa época em que Deus derramou o Seu Espírito sobre nós, mas a necessidade de parceiros ainda continua. Eu vou chamar o Ministério Louvor para vir aqui à frente. Nós já precisamos começar a se... Aliás, eles já estão aqui à frente. Nós vamos cantar uma música, mas antes de nós oficiarmos a ceia, eu queria conclamar aquele que está parado na obra, que não tem se levantado em parceria com Deus. Eu queria conclamar você a se levantar. A igreja toda pode ficar sentada enquanto esse louvor começar a ser entoado. Mas eu queria conclamar a você que não está fazendo nada na obra, entendendo o que Deus falou ao seu coração, você se levanta e vem aqui, porque eu quero que você se ofereça diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero fazer alguma coisa na sua casa, eu quero ajudar na instalação do reino de Deus na terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não venha só aqui, venha e a partir de amanhã comece a orar, perguntando a Deus: Deus, onde é que você quer que eu me encaixe na igreja? Como eu posso ser usado na tua obra? Me dê teus dons, para onde eu estiver, a tua presença também possa estar. Me dá o dom de profecia, para quando eu estiver diante de uma pessoa precisando de uma palavra profética, eu possa chegar e, com o Espírito, inflamado pelo teu Espírito, eu possa entregar uma palavra que possa ser profética, que possa ser remidora, que possa ser consoladora, que possa ser consertadora, que possa salvar aquela vida de um estado difícil em que ela se encontrava. Quem sabe você não vai dizer: me dá o dom da cura, porque eu quero impor as minhas mãos e eu quero ver os teus milagres acontecerem. Deus, Ele não recolheu os seus dons, eles estão sendo oferecidos todos os dias à sua igreja, mas Ele precisa de parceiros, gente forte, valente, que queira se esforçar para ser usado por Deus, para ser parceiro de Deus. Se você hoje quer se oferecer ao serviço de Deus, se você que tem sido um cristão apático, um cristão de banco, um cristão que tem vindo apenas à igreja, mas não tem feito coisas relevantes para Deus, você quer hoje tomar a decisão de dizer: Deus, eu quero ser teu parceiro. Eu quero que você conte comigo para o que você precisar. Pode me revelar o que você quiser que eu quero fazer. Venha cá hoje, eu quero orar por você. Nós já temos pessoas vindo, mas como ela, existem muitas outras pessoas a quem Deus conclama nessa noite a estar envolvido na obra de Deus fazendo alguma coisa. Mas procura, irmãos, não é só vir aqui não. Você tem que buscar líderes da igreja, você tem que encontrar seu ministério, você tem que orar a Deus dizendo: Deus, onde é que eu posso ser usado? Eu preciso ser útil, eu preciso deixar o meu nome aqui na terra cravado como alguém que fez algo significativo para você. O Oséias deixou o nome dele cravado como alguém que renunciou o seu próprio nome ministerial. Ao casar com uma prostituta, foi muito criticado por todos. Ao perdoá-la na reincidência do seu pecado, foi chamado de louco. Mas mesmo assim, estava debaixo da orientação de Deus e se sujeitou profundamente a estar fazendo a vontade de Deus. Quando Noé começou a construir aquela arca, todo mundo que passava por aquela construção dizia assim: é maluco, está dizendo que vai haver um dilúvio na terra. Mas Noé não se importava com aquilo, porque ele recebeu uma palavra profética diretiva de Deus e estava fazendo aquilo que Deus mandou. Ele se levantou em parceria, estava orando, por isso que Deus falou com ele. Como você quer que Deus fale com você se você não ora? Como você quer que Deus se revele a você se você não busca? Se você não jejua? Se você não se dispõe a fazer a vontade de Deus? Como você quer que Deus se revele a você se você tem estado inerte ante as grandes necessidades que Deus tem em um mundo perdido? Mas se hoje você quer dizer: nesse dia eu entendi o que o teu Espírito falou comigo e eu quero me oferecer a você, se você está sendo de alguma forma chamada por Deus a se tornar uma parceira, uma parceira dele, eu quero que rapidamente você venha aqui, porque eu já quero orar. Nós já temos uma quantidade de pessoas aqui que entenderam o recado e que vieram aqui à frente, que já é mais do que suficiente para que eu possa fazer essa oração. Mas eu sei que tem pessoas que estão paradas dentro da igreja e que podiam estar fazendo coisas significativamente marcantes para Deus. Se Deus hoje tocou o teu coração, vem cá, diga: Deus, me usa, ou então me leva para o céu, porque eu não quero ficar aqui sem fazer nada, sem marcar a minha passagem pela terra como alguém que revelou a tua glória a outras pessoas. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser um vaso de bênção nas mãos de Deus, vem aqui, vamos orar. Revele com a sua atitude sede e fome de se tornar um parceiro de Deus, alguém que faz a vontade de Deus, alguém que se dispõe a fazer aquilo que Deus precisa para essa geração. Levante a sua mão enquanto outras pessoas estão vindo, nós vamos começar a orar. Oh Deus querido, nessa hora nós temos uma pequena multidão de pessoas que já estão aqui à frente e outras que ainda estão se levantando, ó Pai, mesmo no lugar que estão, dizendo: Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser parceiro, parceira tua, eu preciso marcar a essa geração com o meu serviço, com o meu trabalho. Eu não quero passar por aqui na terra sem fazer algo significativo para você. Ó Deus querido, nessa hora, pelo teu Espírito, vai se derramando sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor, e vai deixando sobre elas, ó Pai, uma porção de intensa expectação e desejo de fazer a tua vontade, porque toda revelação, todo serviço, todo trabalho começa com um desejo do nosso coração de fazer alguma coisa para você. Espírito Santo, gera esse desejo em corações que estavam estéreis, que já não sentia fome, que já não sentia desejo de fazer absolutamente nada para você. Mas nessa noite, Deus, olha um povo com fome aqui de fazer alguma coisa para você e se apropria desses jovens, dessas moças, desses rapazes, desses senhores, dessas senhoras que estão de pé dizendo: Deus, eu quero ser usado por você. Eles estão se oferecendo, Deus. Se apropria desse momento. Marca a vida de cada um deles, Senhor. E pelo teu Espírito Santo, capacita. Dá dons, Senhor. Dá dons, porque a tua obra necessita dos teus dons, Espírito Santo. e que vindo os teus dons, essas pessoas possam se tornar muito úteis na tua obra, possam fazer coisas relevantes para você, Senhor. Renova em nós o mesmo chamado que houve em Adão, o mesmo chamado que houve em Noé, o mesmo chamado que houve em Oséias, o mesmo chamado que houve em Daniel, em José, em Pedro, em tantos outros homens e mulheres que se dedicaram na tua obra. Ó Espírito Santo, marca a esses que estão aqui à frente, que vieram se voluntariar para fazer coisas significativas para você. Ó recobadoi alopra, chodiora torocomonoia. Marca essas pessoas, Senhor. Comissiona-as. Delibera sobre elas as tuas orientações. Dá-lhes chamados precisos, claros, para que eles possam estar sendo úteis na tua obra. Nós oramos assim, profetizando, Senhor, sobre eles a unção do serviço, a unção da paixão, a unção da entrega, a unção da fé útil, em nome de Jesus Cristo. Deus, que cada um destes se torne muito úteis para o teu reino. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Vocês podem voltar. Mas lembrem-se, lembrem-se que essa ação precisa ser acompanhada de entrega. Já hoje, antes de dormir, ora e diz: Deus, eu fui lá à frente, mas eu preciso saber onde você quer me usar. Revela-me a tua vontade, como você fez no passado aos grandes homens e mulheres de Deus. E Deus vai te revelar. Como disse Oséias, aquele que se esforça, Deus comissiona, Deus chama, Deus se revela. Tão certo como o sol nasce a cada manhã, Deus se revela no nosso meio quando a gente busca a sua presença.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.